www.radio@novotempo.com. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos.
A Lei dos Fatos.
O morador de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, foi condenado a pagar R$ 20 mil em indenização à ex-esposa por danos morais, por instalar uma câmera escondida no banheiro da casa dela, divulgar imagens íntimas da mulher nas redes sociais. As informações são da Defensoria Pública do Paraná, o DPE Paraná, responsável por mover ação em nome da vítima. Os dois envolvidos não tiveram os nomes divulgados. De acordo com Marcondes Ribeiro, delegado responsável pela investigação, o homem também ameaçou enviar imagens da mulher nua para o grupo da empresa onde ela trabalhava. O caso foi caracterizado pela DPE-PR como pornografia de vingança. Informações do site G1. Está começando mais uma edição do Além dos Fatos, aqui na Voz da Esperança, na sua Rádio Novo Tempo. A nossa gratidão a você pela sintonia. Muito obrigado por nos fazer companhia também. Aí no vídeo, estamos com imagens. Estamos no vídeo aqui do YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com/@novotempo-radio. E é um prazer imenso ter a sua caroninha conosco por aqui, essa companhia maravilhosa. A audiência preferida do nosso coração, a sua, claro, a sua audiência é sempre muito especial, very special. Muito bom, e ela tá aí, Larissa Oliveira.
Tudo bem, Veri?
Como está, Larissa?
Tudo bem, graças a Deus, olha só, eu acabei de sentar aqui pra falar no microfone, mas eu vou ter que levantar de novo, a doutora Veri ainda perdeu as imagens. Voltou, pronto, voltou! Deu tudo certo, não preciso levantar. Ela tá aqui com a gente, Veri. Quinta-feira é dia da doutora Wélida com a gente. Estávamos com saudade. E o pior de toda essa história, doutora Wélida tava aqui ontem e a gente não conseguiu se encontrar. Você acredita?
Verdade, ela estava envolvida no projeto...
A mensagem por elas
da TV Novo Tempo. Ela prega a palavra do Senhor. Deixa ela mesma falar, né? Doutora Wélida Dancini, quinta-feira é contigo. Um abraço, oi.
Boa tarde. Pois é, voltei para casa ontem à noite com o coração apertadinho, porque eu não consegui nem dar um abraço aí em vocês, nem dar uma passadinha, foi bem corrido. Na realidade, eu cheguei na segunda-feira, foi na segunda, fiquei na Novo Tempo terça e quarta, mas foram bastante gravações. Estava gravando a nova temporada do programa Mensagem por Elas, gravei 7 sermões e também fiz um consultório de família. Então foi assim, bem corridinho, mas a nova temporada está muito especial. E já deixo aí o convite para os nossos ouvintes da rádio também acompanharem pela TV às sextas-feiras às 10 da noite, com reprise aos domingos às 8 da manhã, programa A Mensagem por Elas. Nova temporada chegando aí, o conteúdo está sensacional.
Convite feito, com certeza aceito por toda a nossa audiência. Obrigado, doutora Wélida, pelas informações precisas. Larissa?
Veri, nós estamos no YouTube também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode participar com a gente com mensagens, tanto no WhatsApp quanto no YouTube, mas também participar da nossa enquete. Lá no YouTube, eu lancei a seguinte enquete para você.
Conta.
Você já se vingou de alguém? O tema de hoje é vingança. O Veri trouxe essa matéria aí sobre... como que foi dito, Veri? Pornografia de vingança, né?
Exatamente.
Deste ex-marido que colocou câmera escondida no banheiro da esposa, da ex-esposa, pegou essas imagens e por vingança começou a divulgar, né, essas imagens dela. Então, você... Claro que não estou dizendo nessa mesma situação, mas como vingança. Você já se vingou de alguém? Olha só, 44% disseram que sim e 56% disseram que não, aqui na nossa enquete. Bom, Veri,
Tô entrando aqui na enquete.
Hoje, tá entrando? Isso. Hoje seremos só nós três.
Entrei atrasado.
Pastor Gilmar Batistotti, hoje ele tá um pouquinho malzinho. Ele não vai participar hoje com a gente, mas segunda-feira, se Deus quiser, ele vai estar 100%, vai estar aqui também. Mas, como estávamos falando, quinta-feira é dia dela. Ela que é doutora em psicologia e que você pode encontrá-la nas redes sociais como @DRA, diminuição de doutora, né? Uélida, com W, Dancini. @ doutora Uélida Dancini. Doutora, oi.
Eu tô olhando pra enquete aqui, né?
Fala.
E tô vendo que o nosso pessoal aqui, a nossa audiência, né? Tá equilibradinha, né? Um tanto equilibrada. Mas a nossa audiência, assim, sempre foi ponta firme, né? Pelo jeito, a maioria nunca se vingou de ninguém.
Pois é.
Nem, assim, qualquer tipo, tá? A gente aqui não tá aplicando só ao caso, algo relacionado ao caso de hoje contado aqui na história, né? Mas claro. Vingança de modo geral, né? Ela vingancinha ou aquela vingançona, se você já praticou ou não, já se vingou de alguém. Por enquanto tá assim, né, Larissa? 47 a 53, sim, 47%, não, 55% agora por cento.
Pois é, Veri, com isso, 45, 55, 48, 52,
vai mudando.
A gente começa o assunto de hoje. Doutora Uélida, fala aí pra gente, quando falamos em vingança, o que acontece dentro da cabecinha, dentro da mente da pessoa que busca, então, revidar uma dor, uma frustração que ela tá sentindo com esse ato, com a vingança? O que passa na cabeça de uma pessoa?
Pergunta desafiadora, né? A Larissa sempre colocando a gente
começamos
aqui para estudar, para pesquisar. Nossa, já começou assim, né? Quando ela mandou o roteiro, assim, aí eu parei para pensar, gente, o que que passa na cabeça de uma pessoa que quer se vingar? Vamos estudar, vamos pesquisar. Mas é bacana isso. Porque o que que acontece? A pessoa, quando ela busca a vingança, primeiro ponto, é uma pessoa que foi ferida. Então, é uma pessoa que ela quer ferir porque ela está ferida. Então, ela também viveu um trauma, alguma coisa que foi muito intensa, que ela busca busca revidar. Então, primeiro, as primeiras reações que a pessoa vai sentir é uma raiva muito intensa do que aconteceu. Ela, na mente dela, tem um sentimento muito intenso de humilhação, de injustiça e muitas vezes uma sensação de impotência. Então, o primeiro ponto a gente tem que olhar é o que que gerou nessa pessoa esse desejo de vingança, porque a vingança ela é uma consequência de algo anterior que mobilizou essa pessoa. Não estou dizendo que seja certo esse comportamento, né? Mas fazendo uma análise sobre isso. Então, na mente dela, muitas vezes fica gritando aquele pensamento tipo assim, nossa, isso não é justo, eu não merecia isso, alguém tem que pagar por isso que aconteceu comigo. E aí vem muitas vezes uma, que na psicologia a gente chama de ruminação, que é quando esses pensamentos eles ficam o tempo todo rodando na nossa mente. Então, eu não consigo parar de pensar nesse assunto, não consigo reviver a situação e vem então uma busca por fazer justiça com as próprias mãos. E aí onde vem, então, em alguns casos, essa questão da vingança, que é essa tentativa de lavar a sua própria honra, de aplacar essa sensação de humilhação e de canalizar essa raiva intensa. Repetindo, não que isso esteja certo, mas é mais ou menos esse movimento que acontece na mente da pessoa que busca vingança.
E nem sempre é um manifesto que se dá contra uma pessoa, né? Muitas vezes é social, né? Contra uma comunidade inteira, enfim, né? Infelizmente tem essas características, né, doutora Uélida?
Sim, sim.
Doutora, e aí quando... Por que que a vingança, ela... parece, em alguns casos, trazer uma sensação, ainda que momentânea, de alívio, de satisfação. Ufa, agora sim, agora estamos por iguais. Por que que a vingança traz esse sentimento?
Porque vem uma sensação momentânea de que, tipo assim, ó, eu já não tô mais sofrendo sozinho, tá? É uma forma de eu lavar a minha honra, de eu mostrar que eu tô insatisfeito com essa situação, que o ver o outro sofrer também vem aquele alívio momentâneo, uma sensação de mudança nesse status, né? No primeiro momento eu fui humilhado, eu fui menosprezado e agora então, como diz popularmente, eu tô por cima da situação e tô fazendo com que o outro sofra para sentir na pele o que eu estava sentindo. Então, no primeiro momento vem essa sensação aí e a vingança ela funciona mais ou menos como se fosse um anestésico para essa dor que eu estou sentindo e em que eu paro de sentir um pouco a minha dor e meio que sinto uma felicidade por ver o outro sofrendo como uma forma de punição. Ele está pagando por aquilo que fez comigo. Mas a gente sabe que essa sensação ela é muito passageira, porque todos os nossos atos têm consequências. E principalmente, é claro que tem algumas pessoas que têm algumas patologias, inclusive, que não sentem a dor do outro, não tem muita conexão com o sofrimento do outro, mas no geral a gente tem esse senso de juízo, de valor dentro da gente, e isso traz um incômodo também. Então, e a gente vê que essa é uma estratégia que não vai curar a ferida, muitas vezes vai aumentar a ferida que está dentro da gente.
É verdade, né? E às vezes a mente fica planejando, né? Tem aquele ditado, né? Que a vingança é um prato que se come frio, né? É, fazendo parte de todo um processo de planejamento, né? Não é aquele revide imediato, mas algo planejado. É, muitas vezes fruto de mentes doentias, né? Que trabalham, né? Orquestram, planejam para obter sucesso nesse processo de vingança, né? Nem sempre um revide imediato.
Então, Veri, nisso que você colocou aí, é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque existem essas pessoas com esses transtornos de personalidade que têm essa postura em relação a infligir o sofrimento nas outras pessoas, inclusive através da vingança. Como um desvio de caráter, como um traço de personalidade, mesmo uma coisa mais doentia. Mas existe essa questão da vingança que acontece no nosso dia a dia, independente da gente, que não está relacionado necessariamente, é um traço de personalidade que tem alguma psicopatologia. Então, assim, uma pessoa me fechou no trânsito. Vem aquela vontade de ir fechar a pessoa no trânsito também, falar um monte de coisa para ela. Tem gente que tem essa dificuldade bem grande em relação à questão do trânsito, ou alguém bateu no seu carro, ou alguém te desrespeitou e você sofre muito com isso e tem vontade de, sei lá, ir lá e jogar uma bomba na casa da pessoa. Ainda que é claro, você não vai fazer, mas vem essa sensação, e aí os freios sociais, muitas vezes, é o que nos seguram, os freios sociais e espirituais, que nos seguram para a gente não estar tá indo lá revidar, muitas vezes de uma forma muito mais intensa do que o ocorrido em si. Então, não necessariamente se vinga apenas as pessoas que têm algum transtorno de personalidade. Às vezes a
Sim.
gente sente vontade e não faz, às vezes a gente sente vontade e faz também, porque nosso coraçãozinho também não é coisa boa, não, né? O pecado está aí no nosso coraçãozinho, a gente vai e faz umas coisas que depois
Se
a gente
arrepende.
fala, não devia ter feito isso.
Foi reflete, né? Depois com sangue frio, com calma.
Velho, nossa enquete ela bateu agora há pouco a 39% dizendo que sim, já se vingaram de alguém. Agora aumentou para 41%. Então, 41% disseram que já se vingaram de alguém e 59% disseram que nunca se vingaram de alguém.
É, lembrando, a gente está falando aqui que nessa vingança, né, não é aquela De repente, às vezes algo mais sério, mais traumático, mas às vezes uma vingancinha, né?
Sim.
Um revide, né?
Exato.
De algo até mais simples, né? Então pode pensar aí e participar.
Exatamente.
Da nossa enquete. Sim ou não? Você já se vingou de alguém? Conta,
Beri,
pra gente.
A Josiane, ela fez uma pergunta que eu achei interessante, quero trazer, viu, doutora? Olha só, ela pergunta: podemos traduzir pessoas vingativas como pessoas fracas psicologicamente?
Ai, é muito complicado a gente trazer uma rotulação para as pessoas, tá? É porque tem muita coisa envolvida e não tem como, assim, a gente colocar um rótulo e dizer todo mundo que faz isso é porque é assim, assim, assado. Então, é muito difícil você dar um diagnóstico, dar um rótulo para a pessoa. É, eu me lembro daquele texto lá na Bíblia, e agora eu sinto até falta do pastor Gilmar aqui, que corre trazer aonde é que está na Bíblia. Mas a Bíblia fala assim, por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. O que esse texto significa? Significa que está tudo bem a gente sentir raiva de situações que nos ferem, está tudo bem a gente ficar indignado, a gente se sentir muito mal com coisas injustiças, com coisas ruins que nos acontecem. O problema é o que a gente vai fazer. E aí a vingança é quando a gente usa essa ira de forma inadequada, porque se a gente pode irar, por que a gente pode se irar? Porque a ira é uma emoção, né? A emoção raiva, e as emoções elas são incontroláveis, e tá tudo certo, não existe emoção ruim ou emoção boa. Todas as emoções, elas são importantes para a gente. O problema é o que a gente faz com a emoção. Então, quando eu uso da vingança, eu estou dando um encaminhamento inadequado para essa minha ira, ou para essa minha raiva, ou por esse sentimento de humilhação. Então, é porque eu sou fraco emocionalmente ou psicologicamente? Depende, né? Não tem como dizer que todo mundo... Isso pode acontecer com algumas pessoas, mas pode ser que com outras pessoas não seja porque ela esteja fraca. Pode ser porque, naquele momento, ela está fragilizada, ela pode ser porque em outro momento faltou algum outro recurso para ela, pode ser que em um determinado momento ela lidou de forma impulsiva, sem refletir, e na impulsividade ela tomou uma atitude e depois, às vezes, no minuto seguinte você já para e fala assim, gente, o que foi que eu fiz? Então, existem muitas razões, então não tenho como dizer, é porque a pessoa é fraca emocionalmente. Existem pessoas sim, mas todo mundo, eu não tenho como afirmar isso.
Tá lá o texto, tá aqui, né, em Efésios 4, 26, irai-vos, se não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então tá aí, e que aparece também em o livro de Salmos, né, Salmos... Também tem referência a isso no capítulo 4, tá?
Aí, já deu o horário do intervalo?
Não, ainda falta bastante.
Temos bom tempo ainda.
Aí, olha só, né? Como que a Bíblia, ela é muito rica. Eu falo que a Bíblia é um grande manual de psicologia, né? Ela fala assim, ó, irai-vos. Então, tá tudo certo você sentir a emoção ira, mas não pequeis. Aí o texto complementa. Não se põe o sol debaixo da sua ira. Por que isso? Porque quando você sente essa emoção ira, raiva, são emoções muito intensas. E enquanto você não resolve isso, isso fica dentro de você, te gerando um grande desconforto. Se você parte, então, para essa questão da vingança, por exemplo... O que acontece? A vingança é algo que você faz para, de alguma forma, prejudicar a outra pessoa que te feriu, que a pessoa errou em te ferir, ela não deveria ter te ferido, mas isso aconteceu. Só que aí você vai e faz a mesma coisa. Só que isso não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque isso não vai desfazer o que a pessoa fez contra você. E aí, é aquele veneno que a gente quer aplicar para outra pessoa, mas que se volta contra a gente. Então, quando a Bíblia fala, resolva suas questões antes de se pôr o sol, Porque o quanto antes eu resolver, antes eu fico mais cedo eu paro de sofrer. Quanto antes eu resolvo as situações conflituosas com o outro, mais cedo isso se dissolve dentro de mim, eu paro de sofrer, eu paro de me envenenar com pensamentos ruins, com sentimentos que me desestabilizam, com vontade de fazer o mal para outra pessoa. Então, quanto antes eu resolvo essa situação, antes eu estou me libertando disso. Então, é um grande remédio que eu tomo, que é não deixar que o sol se coloque debaixo da ira. Por quê? Porque eu já resolvi, eu já estou livre, já venci essa etapa, eu posso seguir a minha vida leve e feliz.
E se você está irado, né? Tá, tem uma tradução da Bíblia online que fala: perturbai-vos, né, e não pequeis. Ou fiqueis irritados. Está irritado? Não pecou ainda, né? Tá, o próximo passo já poderá ser. Por isso, o conselho no capítulo 4, verso 4 dos Salmos diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Olha só, né?
É, nosso pastor, o Veri Batistotti. A Josiane, doutora, agradeceu pela resposta e falou: doutora, você nasceu para ser psicóloga.
Sem dúvida.
Parabéns.
Obrigada,
Fechado com esse comentário.
A Alexandra também comenta: ela fala, olha, na minha adolescência, eu sempre pensava dessa forma: bateu, levou. Hoje, adulta, graças a Deus, não tenho mais esse pensamento. Inclusive, agradeço muito a Deus por isso, ela comenta aqui. Então, conforme vai vindo a maturidade, essa ideia de vingança também vai se dissipando?
Será?
Então, Larissa, você estava falando isso, eu estava aqui pensando, né? Você lendo aí o comentário dessa ouvinte aí, não me ative ao nome dela.
Alexandra.
Alexandra. É, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aumentando o nosso repertório de reações. Por isso é tão importante a educação. Os pais, eles precisam ensinar as crianças a alfabetização emocional, que a maioria de nós não tivemos isso. A gente, bom, eu vou falar por mim, né? É, quando eu era criança, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, alfabetização emocional. É, então, veja, a gente não aprende a nomear as nossas emoções, a gente não aprende a identificar as nossas emoções e, principalmente, a gente não aprende o que que a gente faz com as nossas emoções. Então, se eu sinto raiva, o que que eu faço? Eu já sei o que que não é para fazer, que é, né, a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Beleza, então eu faço o quê? Quando eu sou humilhado, o que que eu faço para resolver isso dentro de mim, para resolver com a outra pessoa, se for o caso, mas para eu ficar bem, porque também é errado eu simplesmente jogar tudo isso debaixo de um pseudo tapete emocional que a gente tenha dentro da gente e ficar com isso fingindo que nada aconteceu. Porque isso não vai resolver o problema, muito pelo contrário, aquilo que não é olhado não é trabalhado, e se não é trabalhado, não é curado, e se não é curado, vai ficar aí te adoecendo. Então a gente precisa resolver as questões. Não é não fazer nada, porque não fazer nada não vai resolver nada. Mas a gente não aprende o que que eu tenho que fazer. Então, conforme a gente vai crescendo, vem a maturidade e a vida muitas vezes vai nos ensinando, e às vezes até por caminhos bem dolorosos, que algumas coisas que a gente faz, tipo bateu, levou, que essa é uma estratégia que não funciona, porque de repente alguém me bate, eu revido, só que vem alguém e, sei lá, faz algo muito pior para mim. E aí a gente vai, até pelo processo de civilização, a gente vai vendo, peraí, a gente não está mais na época da barbárie, que a gente tem que resolver tudo na força do braço. Existem outros caminhos.
Verdade.
E o desafio é encontrar esses outros caminhos. E a gente precisa, a gente deveria fazer isso já com as crianças, ensinando a elas como que a gente resolve as situações. O amiguinho pegou meu brinquedo, mas eu não quero compartilhar esse brinquedo com o amiguinho. O que que eu faço? Como que eu negocio isso? E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, mas o processo de alfabetização nos faz adiantar esses estágios para que a gente tenha uma vida de mais autorregulação e relacionamentos mais saudáveis aí para negociar as nossas diferenças.
As historinhas vão chegando, Larissa, por aqui. Alguém que eu
Chegando aí?
não vou identificar Né? É, apesar dela ter se identificado, mas eu não farei. É, diz aqui, ó, uma pessoa há anos atrás me levantou um falso. Quando eu fui conversar com ele, ele disse que não tinha feito nada, não tinha falado nada do que eu fiquei sabendo. Ele falou o seguinte: se eu tiver falado isso de você, eu quero que as minhas filhas todas paguem pelo mal que eu te causei. Eu não desejei, ela diz, eu não desejei mal a nenhuma das filhas da pessoa. O problema é que eu vi todas as filhas dele pagando mal, né? É, recebendo mal. E eu não desejei, ela disse, não tive nada a ver com isso. Ou seja, amadureceu, né? Superou.
Pois é. Mas o problema estava com a pessoa. Nem sempre é fácil, né, Veri? Uhum. Nem sempre é fácil. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre essa dificuldade aí, nessa questão do amadurecimento também, e de aumentar o nosso... Como que você usou, doutora?
Repertório.
Né? Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso na volta do intervalo, porque agora vai ser muito cruel dar este tempo que nos resta para a doutora,
né,
responder.
Nem
minuto. Segundos. Mas você que está acompanhando a gente, fica aqui, tá no Além dos Fatos. Foi só o primeiro bloco. O segundo bloco ainda vai vir do começo ao fim para você não perder nada. E claro, o nosso programa vai ficar salvo aqui no YouTube também. youtube.com/NovoTempo Rádio.
Lembrando que a última participação, Larissa, que chegou foi pelo WhatsApp, né? Lembra o WhatsApp?
Sim, 012981510081. Veri, vamos pro intervalo?
Bora, mas a gente já volta em instantes.
Olá, eu sou o professor Lady Van e aqui na Escola Bíblica vamos aprender juntos diferentes temas bíblicos através de guias de estudo como Deus Me Ouve, sobre o poder da oração. Venha se aprofundar na Bíblia e seja um aluno da Escola Bíblica também. Matricule-se sem custo pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. Louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança. A sua fé merece ser renovada a cada dia. No programa Eu Creio, você acompanha mensagens bíblicas profundas, histórias de fé e reflexões que fortalecem o coração, renovam a esperança e inspiram a viver cada dia mais perto de Deus. Fortaleça sua fé e permita que Deus transforme a sua vida. Eu Creio, só aqui, na Rádio Novo Tempo.
dos fatos.
Além dos fatos, já voltou aqui na Rádio Novo Tempo. Quinta-feira é dia dela, Veri.
Voltemos. Estamos de volta, né, com ela.
Wélida Dancini.
Doutora Wélida Dancini, que legal. A gente tem nossa psicóloga de plantão, né?
Exatamente.
A gente não surta aqui.
Ô, Veri.
Ele.
E a gente... Ele. Ó, gente, vocês estão vendo o que eu aguento. Hoje não seria diferente. Sempre tem presente aqui na rádio.
Sim.
E eu gostei muito da escolha que você fez da revista de hoje.
Foi a sua escolha também.
Combinamos, deu certinho, que é a revista Mente Feliz.
Em alguns aspectos, aliás, por alguns motivos nós a escolhemos, né?
Exato.
Um deles foi que a doutora Wélida estava falando aí sobre veneno, né? E neste caso, o antídoto é o perdão, né?
Pois é, e tem um capítulo inteiro sobre isso aqui.
Exatamente. E teve uma outra motivação também, que é essa aí, né? Que você acabou de abrir.
Eu vou dar pra sua mão.
Por quê?
A câmera tá com você.
Uhum. Por que que vocês... Escolheu por esse motivo aqui.
Controle emocional, Veri. Eu acho que é um assunto muito importante e que nem sempre a gente dá a devida atenção.
Uh-huh.
É importante a gente estarmos educados emocionalmente. Sim. Eu me lembro desse termo de um dos programas aqui com a doutora. Estarmos educados emocionalmente. A doutora vai falar um pouquinho disso agora nesse próximo bloco que está começando. Mas a revista já traz isso para você também.
Pois é, a nossa revista Mente Feliz, tá bom? Vem trazendo aqui boas questões pra gente resolver esses problemas aí, que às vezes nos levam a querer nos vingarmos, né? Pra sentir um bem-estar a partir de um revide imediato ou planejado, calculado, demorado, venenoso, não é? Venenoso. Então, Mente Feliz, tá? Para te ajudar muito. Tem mais questões aqui para te ajudar também, questão da ansiedade, da depressão, na verdade, que infelizmente gritam o tempo todo, né? Assolam a humanidade de forma muito forte, né? Então, Mente Feliz. Digita Mente Feliz no WhatsApp, que é o 12981510081. Falei certinho, Larissa?
Tô certinho,
então,
Veri.
Que quero ouvir.
12981510081.
Isso. Para você obter aí o link, tá? Pode acessar o link tranquilamente, não é vírus, não é nada disso. É só acessar para ter o seu pedido atendido. Login.
Essa camiseta aí.
Olha, ainda resquícios do nosso...
Olha,
Vitória. Vitória, em nome...
Felipe Tagarro.
Ele.
Tá, porque eu sei que você tá escutando Além dos Fatos. Ele sempre escuta. Uhum. Felipe Tagarro, quero saber por que o Veri tem essa camiseta linda aí da Novo Tempo, da Rádio Vitória, no Espírito Santo. E eu não tenho. Faço aqui o meu pedido, o meu apelo em público, em rede nacional, pra tentar ganhar uma camiseta dessa. Será que eu consigo? Olha só, 95.9.
A doutora Wélida fez várias anotações aí, tá? Acerta de você.
Tô tentando, vai que eu ganho também de presente, não sei. Ele ainda não respondeu aqui no WhatsApp.
É generoso.
É, se ele não tá escutando, eu vou mandar um recorte do vídeo pra ele.
Aliás, eu encomendei também uma amarela, sabe? Não sei se você viu uma amarela.
Não vi.
Tava rolando lá em Vitória, né? Que não é de Vitória, é de outro centro.
Mas essa daí tá chique demais, hein?
Pra poupar a pessoa.
Ai, velho. Fiquei com ciúmes.
Eu tenho uma amarelinha que estou aguardando também. Né, mineirinho?
Olha só. O Vanderlei, ele comentou o seguinte, doutora. Mas calma. Vamos uma coisa por vez, né? A doutora ia falar um pouquinho mais sobre aumentarmos o nosso, que eu já esqueci, repertório. O repertório das nossas emoções e sobre como podemos controlar nossas emoções também. Que esse é o título do capítulo, velho?
Controle emocional.
Controle emocional.
Que é, né?
Fala um pouquinho pra gente, doutora.
Então, pra gente aumentar o nosso repertório de recursos emocionais para lidarmos com situações desafiadoras, o que a gente pode fazer? É complicado dar sugestões, porque a depender da situação que aconteceu, que te mobiliza, né, a gente vai por caminhos diferentes. Mas, primeira coisa, a gente tem muito o hábito de agir por impulsividade, como uma ouvinte aí colocou, bateu, levou. Ou seja, eu reajo de forma impulsiva, de forma automática. Sempre que a gente reage de forma impulsiva, automática, a grande tendência é da gente ter uma atitude que não é assertiva e que a gente se arrepende logo na sequência. Então, o primeiro ponto é você... primeiro você precisa de um tempo para você refletir e para você fazer um processo de regulação emocional. O que, que é regulação emocional? É esperar a poeira baixar, falando em português bem claro. Então você primeiro vai esperar a poeira baixar dentro de você, aquela impetuosidade, aquele senso de injustiça, aquele vontade de fazer justiça com as próprias mãos, nada disso, nada disso. Se permita um tempo para você digerir essa situação, se acalmar, se controlar e ter condições de refletir sobre o que aconteceu e estabelecer estratégias de como você vai resolver a situação. E aí a gente entra num outro ponto, é o que eu o que eu vou fazer que vai resolver a situação e não que vai gerar um outro problema em cima do problema inicial. Então, se eu repito a ação do que o outro me fez ou algo no mesmo teor, eu vou estar repetindo ou ampliando o problema original. Então, eu tenho que ir por um caminho diferente, porque eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou uma pessoa saudável emocionalmente, né? Então, eu não vou pelo campo da agressividade, da briga, do braço. Então, como que eu posso resolver isso? E aí, a depender da situação, a gente tem que refletir para encontrar estratégias mais assertivas. Então, pode ser dialogar, e a gente tem muita dificuldade em dialogar, em dizer para o outro aquilo que ele fez que me feriu, dizer como que você se sentiu e dizer, inclusive, que você não quer que essa situação volte a acontecer porque você não aceita ser tratada dessa forma. E se isso acontece novamente, você tem o direito de se distanciar dessa pessoa, inclusive rompendo os relacionamentos, e está tudo certo isso. Você tem o direito de romper o relacionamento. Você também pode, a depender da situação, buscar ajuda de uma outra pessoa, ajuda de autoridades, buscar uma rede de apoio que te dê suporte na situação. Então, depende muito da situação para você definir qual estratégia que vai ser mais assertiva para você usar com a pessoa. Mas, de modo geral, então, eu queria deixar isso. Primeiro, se dê um tempo para você digerir o que aconteceu antes de você tomar uma atitude. Não queira agir na hora, porque provavelmente você vai tomar uma atitude que não vai ser mais adequada. E depois que você digeriu essa situação, reflita, usa aí os neurônios que Deus te deu para pensar uma estratégia que você vai resolver a situação e não apenas revidar ou descontar ou fazer o outro sofrer também, mas uma coisa que vai solucionar. E aí, a depender do que aconteceu, você vai, então, em busca da melhor alternativa.
Importante isso. E as histórias, Larissa, continuam chegando, doutora. Ah, tem mais uma aqui. Olá, boa tarde. Excelente ideia trazer, Larissa e doutora Welda. Excelente ideia trazer esse tema alusivo à vingança. E ela diz, durante os últimos anos, passei por diversos momentos relativos a assédio moral por parte da empresa, né? Da presidência da empresa, a gerente da área que eu trabalhava. Hoje não estou mais na mesma e sinto muita angústia em relação a isso, mas nunca me vinguei por acreditar que a vingança não me pertence, né? Isso pertence a Deus, ela disse. Porém, muitas vezes, esses momentos vêm à mente. Eu gostaria muito de que esses episódios terminassem na minha cabeça, pois, como a doutora disse, sinto-me injustiçada e humilhada. Por isso, gostaria muito de esquecer. Não é fácil, né, doutora Welda?
Não é fácil esquecer, porque tudo aquilo que mexe muito intensamente com o nosso emocional, dificilmente a gente esquece. E o que você precisa aí, desculpa, eu não lembro o nome da ouvinte, né,
não,
gente?
Não citado.
Ok, mas também, você que está aí ouvindo, o mais importante não é esquecer. Sabe quando você vai se curar? Quando você se lembrar do que aconteceu e não sofrer mais. Então, o que você precisa não é esquecer, o que você precisa é cicatrizar essa situação. Por que que isso não está cicatrizado, embora provavelmente já tenha acontecido há um bom tempo aí pelo relato? Me faz pensar que ela não se vingou E ela foi muito assertiva em não se vingar. Uhum. Mas talvez o ponto é que, por eu não me vingar, eu acho que eu não posso fazer mais nada. E isso, quando a gente não faz nada, quando a gente engole a situação, quando a gente se cala diante das humilhações, das injustiças, isso fica uma ferida aberta dentro da gente. Por isso, esse trauma que ela coloca aí, de ficar essa repetição dessas recordações e desse sofrimento. Por quê? Porque não foi feito nada. Então, veja, um assédio moral, o que que ela poderia ter feito? Ela poderia ter se reportado a uma outra liderança, ela poderia ter buscado, de repente, se na empresa não tivesse alguém que pudesse dar suporte para ela, ela poderia ter denunciado, a depender também do que for, ter levado para o sindicato, sei lá, ela teria que ter chamado alguém para compartilhar o que estava acontecendo e expor a situação do que ela estava vivendo ali dentro. Não sei também se ela fez isso, me fez pensar que não, mas pode ser que ela tenha feito alguma coisa. Mas é muito importante que a gente desconstrua essa ideia de que só existem duas alternativas: ou eu me vingo, bateu, levou, ou eu não faço nada. Fazer nada não resolve, do mesmo jeito que se vingar também não vai resolver. Então, eu tenho que olhar para a situação e fazer a seguinte questão, a seguinte reflexão: qual a atitude mais assertiva para resolver essa situação? Sabendo que nem é a vingança, nem é o fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu entro com ações que resolvam a situação, eu vou denunciar, eu vou reportar uma outra liderança, sei lá, o que você vai definir fazer. Isso vai passar pelo campo de estar curando essa ferida emocional, porque você teve um encaminhamento para essa ferida que foi aberta e você tem uma resposta do que aconteceu e que a situação se resolveu tanto no campo relacional quanto se resolve também dentro de você.
É verdade.
E aí eu sugiro hoje para você buscar ajuda profissional. Você pode conseguir ainda hoje a cura para essa ferida emocional, mas talvez você não consiga sozinha, mas um processo de psicoterapia você pode conseguir extraordinários avanços nisso.
Ah, psicologia, que bênção, né?
Pois é.
Como fortalece.
Doutora, eu gostaria de saber também se a vingança pode ser considerada uma forma de tentar recuperar poder ou então até o controle em algum relacionamento rompido, como, por exemplo, esse que a gente trouxe na matéria no começo do programa.
Sim, Larissa, com certeza, porque uma das, cientificamente a gente sabe que uma das principais razões que fazem com que pessoas, que principalmente nesse caso aí que o Véry trouxe no início aí, né, dessa vingança sexual aí, é essa questão do controle do outro. É uma forma de agredir porque gostaria de retomar o controle sobre o outro ou de ter o controle sobre o outro. Então, isso é muito frequente, muitas pessoas se vingam porque estão muito insatisfeitas com essa ameaça de perder o controle. Então, para que você esteja novamente sob o meu controle, então eu te ameaço, ou eu faço algumas ações de te expor para tentar fazer com que você que eu tenha você novamente de volta sob o meu controle.
Olha só, aqui no YouTube o pessoal tá participando bastante e aí a Francine Dornelles, ela comentou algo interessante também, viu, doutora? Ela falou o seguinte: sei que o tópico é vingança, mas aproveitando a fala da doutora sobre o repertório emocional, eu senti na pele a importância dele. Achei muito interessante, né? Porque a gente não dá muito valor, assim, ou importância, Véry, até realmente chegar em um momento em que se precisa, né? Em que faz falta.
Exatamente.
A Liliane comenta o seguinte: infelizmente, a nossa natureza é ficar contente quando alguém que nos fez mal tem um retorno ruim. Nós chamamos de justiça aquilo que é vingança. Muito triste. É nossa condição de pecador.
Lembrando, o pessoal tá participando, né, Larissa? Aí sim. Pelo nosso videochat aí no YouTube.
Isso.
Você pode chegar também, fazer seu comentário. Né? A enquete ainda continua por aqui?
Continua,
né? Uhum. Assim que pode votar na enquete. Você já se vingou de alguém? Continua aqui, ó. Sim, 44%. Não, 57%. Pode votar aí, pode participar também, Larissa.
Doutora, achei interessante que a Liliane falou sobre justiça.
Ô, Larissa,
e... Sim?
Só um pouquinho, antes de passar para esse próximo comentário aí,
você,
né?
Você manda,
aqui,
doutora.
Ficou aqui, borbulhando aqui na minha cabeça. Esse comentário anterior que você colocou aí. A gente fica feliz em ver o outro sofrendo.
Isso.
Né, nesse contexto da vingança. Uhum. Agora, olha só, eu fiquei pensando... O que será que seria mais interessante? Ver o sofrimento do outro, né? Eu fiz algo para punir o outro porque o outro me machucou. Ou será eu estar tão bem ao ponto do outro olhar e ver que aquilo que ele fez de mal contra mim não me afetou e que eu estou tão bem que eu, inclusive, usei esse mal que ele fez para mim como um trampolim do meu crescimento. Para eu estar ainda melhor, para eu me desenvolver ainda mais. O que será que é mais significativo? Eu focar em ver o outro sofrendo ou eu focar em me ver crescendo, fazendo desse mal que fizeram contra mim um trampolim para o meu crescimento, para eu estar ainda melhor? Então, assim, quando eu estou focada no outro, a minha intenção é a vingança. Quando eu trago foco para mim, o meu encaminhamento vai ser me desenvolver, vai ser me fazer crescer, vai ser investir em mim para que eu faça dessa pedra uma escalada para o meu desenvolvimento. E aí, uma excelente resposta para essa pessoa que me feriu é ela perceber que essa ação dela não teve esse efeito que ela desejou. Muito pelo contrário, o mal que veio para mim, isso foi se tornado bem. Mais ou menos como aconteceu com José no Egito. Os irmãos intentaram mal contra ele, mas esse mal que tentaram fazer contra ele se tornou uma grande bênção, porque ele chegou a ser governador do Egito e a humanidade se manteve porque ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Essa é a melhor resposta que a gente tem para dar para quem quer o nosso mal.
O pessoal está muito animado aqui nos comentários, né, Larissa, com o tema de hoje, né, e com a possibilidade de participar dele também, né? Estou achando interessante aqui o nível das participações até aqui, muito bom. A Francine Dornelas, você leu o comentário dela, da Francine Dornelas?
Li.
Leu sobre o crescimento?
Ah, depois de adulta? Não,
isso.
Esse é novo.
Vai.
Depois de adulta, aprendi a dar nome às minhas emoções e assim a ansiedade, que também não tinha nome para mim, começou a diminuir. Desde pequena, eu tinha crises de ansiedade e só adulta aprendi e entendi.
Interessante, né?
O Walter Jr., ele comenta algo interessante também. A vingança vira um rancor que, por sua vez, se torna ódio, até que vingue. E vire a sentir raiva, ódio da pessoa, é como se você tomasse veneno e esperando que outra pessoa morra.
Uhum. Tem um comentário da Adriana: me vinguei passando o resto da vida da outra pessoa ignorando-a. Né?
Uhum.
Também seria um veneninho, né?
Pois é. Aí uma ouvinte nossa, ela comentou na mesma mensagem que ela fala, né, que aqui a Liliane, sobre ficar contente com alguém que nos fez mal, se dando mal também, ela fala: nós chamamos de justiça aquilo que é vingança. Doutora, eu queria que você conceituasse pra gente a diferença, na verdade, de justiça pra vingança. Porque na nossa cabeça, Veri, se o outro recebe exatamente aquilo que ele me proporcionou, isso pra mim é justiça. Ainda que eu tenha me vingado dele de certo modo. Por exemplo, Veri perdeu o meu lápis, eu vou tomar um lápis dele. Me vinguei, agora ele também não tem um lápis. E pra mim isso é justo. Se eu fiquei sem um lápis, o Veri também. Isso é justo. Mas é bem assim, doutora? Eita, eu acho que o áudio tá fechado.
Então, na realidade não, né? Oi.
Pode, doutora.
Justiça é quando eu pago pelos meus atos, pelo que eu fiz. Eu respondo por aquilo que eu fiz. Vingança é quando eu vou cobrar do outro aquilo que ele me fez. Eu vou infligir algo de ruim no outro porque ele me fez algo. Então, a justiça, e geralmente, se você pensa, por exemplo, no campo jurídico, quem pratica, quem exerce a justiça, a definição de qual vai ser a penalidade, não é o réu, mas é o juiz que vai definir. E isso depois de todo um processo, de toda uma série de análises, também não é uma coisa impulsiva na hora. E eu gosto muito de pensar naquele texto da Bíblia que Deus fala assim: minha é a vingança. Então, não somos nós as pessoas que precisam se importar com a vingança. Agora, não vou então fazer justiça. A pessoa bateu no meu carro e parou, falou um monte de coisas desagradáveis para mim e não pagou, vou embora e eu não vou fazer nada. Aí eu volto naquele ponto que eu falei agora há pouco. Fazer nada não é alternativa. Então, o que eu faço? Eu vou buscar os meios legais para que a justiça seja feita. Mas não sou eu que vou lá bater no carro dele, não sou eu que vou lá falar um monte de desaforo para ele também. Eu vou buscar a justiça, os meios legais de que eu tenha os meus danos ressarcidos. Então, a justiça, a gente tem um código de justiça no nosso país, nem sempre funciona direito, né? Mas é o que a gente tem. E a gente vai buscar os meios legais para reaver aquilo que fizeram de mal contra a gente. Não é não fazer nada, mas não é ir revidar aquilo que fizeram com a gente, porque senão eu vou estar me colocando no mesmo lugar do agressor, me tornando também um agressor.
Larissa, que tema interessante, né?
Pois é, Veri, mas além dos fatos, tem horário para começar. Verdade. E horário para terminar. Doutora Wélida, muito obrigada mais uma vez, viu? A gente fica ansiosos aqui, aquela ansiedade que a gente já falou, né? Que não é ansiedade ruim.
Não.
Aquela ansiedade boa esperando por você toda quinta-feira. A gente agradece mais uma semana, viu?
Ah, eu que agradeço. Parabéns pela escolha do tema, Larissa. Hoje rendeu bastante. Obrigada. Legal ter a participação aí dos nossos ouvintes. E um apelo aí para os nossos ouvintes, continuem participando assim, porque fica mais animado aí quando vocês estão aí mandando um monte de mensagens, sinal que vocês estão ligadinhos com a gente e é bom poder entregar respostas daquilo que vocês estão em dúvida.
Exatamente.
Uhum. Mas a doutora Wélida continua nas redes sociais.
Exato!
Além da mensagem por elas na TV. Não é, doutora?
Isso mesmo. Lá no meu Instagram, no YouTube, o @DRA, que é a abreviação de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W, porque a gente tem que complicar a vida de todo mundo, né? Então não pode ser um nome fácil, né? Então, DRA, Wélida Dancini. Tem. Que aí, ou não lembra, ou se lembrar, não esquece mais. É o Wélida Dancini, pode entrar lá, pode me seguir, pode mandar sua mensagem, respondo 100% das pessoas que me mandam mensagem, respondo todo mundo com muito carinho.
E assim como a doutora falou que gosta da participação dos ouvintes, a gente gosta demais, viu? A sua participação vale ouro pra gente. Manda aqui quais temas você quer que a gente fale no Além dos Fatos. 012981510081. A gente quer essa opinião, a gente quer te ouvir, tá? A gente quer essa sugestão também. 012981510081.
E pro pessoal que ficou curioso, né? com as cores aí no fundo onde está a Larissa. É isso mesmo, né?
Outubro rosa.
Uhum.
Exatamente.
Acertou,
outubro chegou, Veri.
Outubro rosa. Estamos em outubro.
Um assunto que a gente ainda vai falar com a doutora Wélida Dancini alguma quinta-feira nesse mês.
Com certeza. Com certeza.
Doutora.
Você pode falar como ficou a enquete no final?
Claro, a enquete, olha só, ela terminou do jeito que começou praticamente. 43% dizendo que sim, já me vinguei em algum momento de alguém. E 57% falaram que nunca se vingaram.
Ok.
Pois é. terminou desse jeito.
É, verdade.
Olha, sinceramente, o que eu acredito que possa ter acontecido, velho? Em algum momento, aquela pessoa que votou no não, em algum momento do programa, pensou, poxa vida.
É, teve aquele caso.
Eu podia ter colocado sim. Me lembrei agora.
Eu coloquei sim.
Mas, semana que vem a gente volta com Além dos Fatos, com a doutora Welida Dancini também. Obrigada, doutora.
Obrigado, doutora.
Ok, um beijo pra vocês, até semana que vem.
Até. Tchau.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5h55. A previsão para outubro é de muito calor no Brasil. Segundo a Climatempo, os termômetros podem passar dos 40 graus em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. No Sudeste e no Centro-Oeste, os dias mais quentes devem ser logo no começo do mês. O sul do Brasil terá chuva frequente, com risco de temporais, granizo e até ciclone extratropical, perto da costa do Rio Grande do Sul. Pode haver queda forte de temperatura e geada nas serras e na fronteira com o Uruguai. A chuva fica acima da média no leste do sul, com destaque para Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Viagens de lazer no Brasil contaram com 7 milhões de deslocamentos em 2024. Isso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A principal motivação ainda foi sol e praia, com mais de 3 milhões de viagens, ou 44,6% do total. Mas o número caiu na comparação com 2023 e 2020. Já a cultura e gastronomia cresceram e chegaram a 24,4%, superando o ecoturismo e a aventura, que ficaram com 21,7%. A pesquisa mostra que quem tem renda mais baixa procura mais praia, enquanto os de renda maior buscam cultura e gastronomia. Ao todo, foram mais de 20 milhões de viagens no país em 2024. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.
Sempre fomos cristãos, eu, a minha mãe, o meu irmão. E a minha mãe, ela tinha o costume de entrar na rádio, né? E ela descobriu a Rádio Novo Tempo, local aqui da nossa cidade. Eu sempre, assim, tive vontade de estudar o livro, assim, de Apocalipse. Eu tava tentando estudar o livro de Apocalipse e eu não tinha, assim, né, muito entendimento. É um livro bastante difícil. Aí, conversando, né, com a secretária da Rádio Novo Tempo, ela me orientou que eu poderia estar estudando através...